Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 88. É neste dia do livro. Olha que coisa mais bonita. Um dia do livro, um dia dedicado ao livro. Leiamos todos. O dia do choro, mas não das lágrimas, do chorinho. Zé Trajano se comove, só de pensar que tem um dia dedicado ao choro. E dia de São Jorge, o padroeiro do Corinthians, ele precisa descer para ver se dá jeito. E olhe, acho que nem se ele chegar no parque que lhe empresta o nome, ele dará jeito na atual situação do Corinthians. São Jorge que foi salvo por Dom Paulo Evaristo Arnes, porque o Papa queria caçá-lo. E Dom Paulo não deixou e explicou para o Papa: olha, além de São Jorge ser o padroeiro da Inglaterra, é o padroeiro do Corinthians. E o senhor, Papa, é capaz de não saber bem quem seja o Corinthians, mas é o clube mais importante do mundo, disse o Dom Paulo. As palavras são dele, não são minhas. Muito bem, vamos falar de João Textor na CPI das apostas, presidida por um senador que faz anúncio de casa de apostas, Jorge Cajuru. Vamos falar do Flamengo poupando nas alturas. Eu não entendi nada, quem sabe o nosso Rodrigo Matos nos explique. Porque o Tite poupou contra o Palmeiras, poupou o Pedro. Muito bem, o que se esperava é que ele quer contar com o Pedro 100% nas alturas. Não, ele nem levou o Pedro. Não levou, sei lá, 8 jogadores. Rodrigo Matos vai explicar. E vamos falar do Corinthians, que joga contra o Argentino Júnior daqui a pouco na Argentina, joga contra o Argentino Júnior pela Copa Sul-Americana. Fará o Corinthians uma campanha menos medíocre na Copa Sul-Americana do que no Campeonato Brasileiro, em que ele, em 3 jogos, ganhou 1 ponto contra um time com 10 jogadores e não fez nenhum gol? A nossa enquete é simples. Qual foi o melhor dos clássicos do fim de semana no Brasileirão? Foi Bahia e Vitória? Foi Atlético Mineiro e Cruzeiro? Foi Fluminense e Vasco? Ou foi Palmeiras e Flamengo? Aliás, não é Bahia e Vitória, é Vitória e Bahia. Qual foi, desses 4, o melhor dos clássicos? Eu ia, na verdade, perguntar qual foi o pior, mas como eu tenho mais ou menos certeza de qual seria a resposta, eu inverti. Pergunto qual foi o melhor dos clássicos. Não deixe de responder a nossa enquete e não deixe de dar o joinha. Eu vou pedir apenas agora na abertura, porque essa é uma tarefa de Rodrigo Matos. E começo com Zé Trajano. Zé Trajano, o dono do Botafogo, disse que o presidente da CBF era corrupto, disse que entregou numa sessão secreta indícios que ele considera provas, mas os senadores, os doutos senadores, consideraram indícios, chamou uma pergunta do Romário de uma pergunta idiota e, enfim, reiterou as acusações a jogadores do São Paulo e do Fortaleza. Em inglês, porque ele não se digna, depois de já tanto tempo estando no Brasil como dono de um clube tão importante como o Botafogo, a sequer balbuciar o português. Que avaliação você fez deste primeiro dia, desta gloriosa CPI, Zé Trajano?
Bom, boa noite. Boa noite, Juca, Rodrigo, todo mundo que nos acompanha às terças-feiras. Primeiro eu vou na enquete. Essa enquete lembra a enquete do nosso Tirone, do nosso âncora. Porque eu vou te contar. Foi cada jogo que eu vou te contar. Se você me perguntasse o pior, a gente saberia que foi Palmeiras e Flamengo. Foi um jogo de quinta categoria. Mas essa figura aí do Textor, que está no noticiário, olha que carinha de Santo Onofre dele, olha lá, né? tentando tumultuar o futebol brasileiro. Está na CPI, dá entrevista. Ele foi andar até de skate e quebrou o cotovelo. Se meteu a andar de skate, se sentindo assim uma raíza, né? Toda poderosa e tal. Olha, eu estava lendo o que o Cajuru, mas sabe o que o Cajuru falou? Vou te contar. Que o técnico falou coisas inacreditáveis, que há argumentos suficientes para a coisa ir em frente, porque manipulação no futebol tem muito. E segundo os relatos e as provas levadas...
Até do VAR, né?
Até do VAR. Eu julgo, sabe que é uma coisa? Esse tipo de coisa, você me conhece há muitos anos, esse tipo de coisa que fora... Eu não dou muita importância a figuras como essa, entendeu? Me cheira assim um certo aproveitador, um feito meio boquirroto, que quer aparecer. E tenta justificar o fracasso do Botafogo. Aliás, é de fracasso em fracasso, porque o Crystal Palace também é fracasso lá na Premier League. Né? O Lyon é fracasso também. Quer dizer, então eu acho que ele tenta tumultuar, vem com documentos, não sei o quê, argumentos. Inteligência artificial. O negócio dele agora é inteligência artificial. Agora não, já tem tempo. Eu não dou muita bola para ele que ele falou. Tem um cara da CPI que falou para ele contratar dois zagueiros, que os zagueiros são muito fracos.
Olha o Botafoguense, né? Um senador ali do Botafoguense.
Olha o nível de quem está perguntando. Isso lembra, Juca, quando nós dois, mais nosso queridíssimo Tostão, fomos lá a Brasília, na CPI da Nike, né? E chegou um determinado momento que a gente apresentava, falava o que a gente achava e tal, e o Eurico Miranda, irritadíssimo ali na frente da gente, queria saber quanto a gente ganhava por mês, né? E o outro defendia o Avelange com unhas e dentes, então pode falar assim do nosso querido presidente emérito, sei lá o quê, da CBF, CBD, CBF, depois... O João Avelange, eu acho que era até um gaúcho que era deputado. Então, essa gentalha que está perguntando ao texto lá na CPI, também é de quinta categoria, tá? Então, eu não dou muita bola para isso, não. E teve a Leila, né, que apareceu. A novidade nesse caso é a Leila ter ido ao Roda Viva e te chamar de idiota ou a figura em questão.
Houve quem se horrorizasse com o termo. Eu te confesso que eu, no lugar dela, acho que, pela indignação, também chamaria de idiota. Rodrigo, o texto é uma espécie de Elon Musk do futebol brasileiro hoje? Porque é isso, até diz que a manipulação do VAR, que as pessoas organizam os jogadores no VAR como bem entendem... Que sensação você tem dele? Porque ele falou uma coisa que confesso da qual eu gostei, que a CBF não deveria admitir ser patrocinada por uma casa de aposta. Bom, eu também acho. Mas o Botafogo também é patrocinado por uma casa de aposta. 99% dos clubes são. Tem jornalista fazendo anúncio de casa de aposta, jogador em atividade, treinador em atividade, fazendo anúncio de casa de aposta. Onde vamos parar? O que você acha disso tudo?
Olha, Juca, boa noite, Juca, boa noite, Trajano. É dia do choro, se eu não estou chorando aqui, só eu estou um pouco gripado. Então, quando me virem com o olho meio vermelho, é por causa de uma gripe, não por causa do choro. Mas, assim, o Trajano já falou um pouco da personalidade do Textor, né? Então eu vou analisar tecnicamente aquilo que ele falou na CPI, né? Que eu acho que a gente tem que levar as coisas, tem que tentar levar a sério. Então vamos lá. Primeiro, ele começa a falar de erros grosseiros do VAR, e aí ele começa a citar alguns lances. Em determinado momento ele vira e fala assim: eu não acredito que esse erro tenha sido cometido porque os árbitros são muito bons. Então, quer dizer, a pressuposição dele é que o erro é grosseiro porque os árbitros brasileiros são muito bons. Então, eu acho que já tem uma premissa equivocada aí logo de cara, né? Então, então o nível de manipulação que a gente está vendo é de, sei lá, 100 anos, todos os campeonatos, porque a quantidade de erro de arbitragem que a gente vê é absurda. Então, acho que já tem um primeiro problema aí. No geral, tem o problema de que ele está baseando tudo dele. Primeiro, acusações públicas, mais uma vez acusações de jogadores de São Paulo, provas, entre aspas, privadas e secretas. Então, quer dizer, você acusa o sujeito publicamente de ser desonesto na profissão dele, coisa que ele deveria ser banido, mas você apresenta. Mas eu não estou dando os nomes. Bom, ele está falando que são cinco jogadores de São Paulo. E falando de situações, qual é a prova que ele fala? Olha, ao observar o comportamento deles, eles tiveram um desvio padrão, que é o utilizado por ele, entre 6, 5 e 8. E o máximo permitido seria 5, acima de 6 e 8. Então quer dizer que o jogador não pode ter uma noite muito ruim fora do padrão dele, que aí ele já é desonesto. Ruindade virou desonestidade no Brasil. Né? O jogador, tem até alguns torcedores do São Paulo que estão comentando, falando assim, mas o time é ruim mesmo. Falando do time daquele jogo ali contra o Palmeiras. Inclusive, tem circunstâncias humanas que são desconsideradas nisso. O São Paulo vinha de um título. Estava completamente, sabe, com outra
Desmobilizou.
estamina, desmobilizado para aquele jogo. E outras coisas humanas que são desconsideradas num relatório que você só vê comportamentos. Aí, quando saiu as declarações do Cajuru, o Cajuru é muito esperto, você já trabalhou com ele, João, que ele é muito esperto no sentido midiático, ele é um cara midiático. Então, ao mesmo tempo que ele não corroborou o discurso do Textor, porque ele falou assim, são indícios, não são provas, ou seja, deixou claro que não tinha prova ali, né? Desmontou a tese do Texo de que existem provas definitivas. Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim: mas precisamos investigar isso aqui, não é blá 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 e tal, precisamos ver isso aqui. Ou seja, ele ganha corpo para a CPI dele, mas não embarca completamente no discurso do Texo. Ele dá uma brecha ali para verificar, cria a suspeita, digamos assim, sem corroborar o que está falando o Texo, que é a melhor posição para o Cajuru. Pensando aqui no que é dar uma visibilidade para a CPI dele, que vai continuar com essa coisa em torno do que está falando o Texo, mesmo sem você ter tido nada demonstrado. Ah, eu já ouvi também do pessoal do STJD que viu essas. Agora falou assim: não, o relatório é muito bem feito, tem coisas sustentáveis aí, e fala a mesma coisa, mas isso aí é indício, uma suspeita, não é uma prova. E eu digo mais: na minha visão, não é nem suspeita, porque suspeita é você ter alguma coisa. Que diga ali que, olha, gravamos o fulano, ele tinha um comportamento suspeito aqui em determinada situação, e aí a partir daí você vai ver a situação, como que ele atuou. Não o contrário. Você olha, ele cometeu erros e você vai chegar já dizer que ele é suspeito porque ele cometeu erros. Tem um lance que ele fala assim: ele deveria ter cortado essa bola porque ele posicionou a perna dele para
Ah, inacreditável isso.
direito e
Inacreditável.
não esquerdo. Aí é brincadeira, entendeu? O cara tá reagindo ali em milissegundos e ele tá analisando no computador e dizendo que o cara é desonesto porque ele botou o peso do corpo dele na direita e não na esquerda para cortar a bola. Sabe? Fica difícil. Eu tô analisando aqui de forma, tô levando a sério as coisas que ele fala. Não tô tratando como brincadeira, mas você vai percebendo o discurso, inclusive tem determinado momento que ele fala assim: ó, eu não acho que os jogadores manipularam o jogo, mas esse jogo foi manipulado. Ué, então quem que manipulou?
Quem
Se não
manipulou?
foram os jogadores.
Isso. Eu te
Então,
pergunto,
tem muito buraco. Você analisando.
tem algum exame da inteligência artificial sobre o comportamento do Tiquinho ao bater o pênalti que daria 4-1 para o Botafogo contra o Palmeiras, contra um goleiro que é criticado até pela torcida do Palmeiras, injustamente, a meu juízo, porque não pega pênalti e pegou o pênalti dele?
Ele diz agora que vai começar a rodar os jogos do Botafogo na inteligência artificial e com os experts. Agora, ele rodou primeiro os do Palmeiras. Ficou claro, né? Porque ele não rodou a liga inteira. Ele não rodou o brasileiro inteiro. Como é que ele vai saber padrão de comportamento de jogo se ele não rodou? Ele falou assim: não, porque é muito demorado o processo, então pegamos algum jogo. Ou seja, ele só pegou os jogos do Palmeiras. Porque ele queria criar uma suspeita sobre o Palmeiras. Quais jogos que ele pegou, que ele ainda não falou? Sobre que jogos foram feitos os relatórios? É a pergunta que a gente já fez. Então é uma coisa muito. Jogando na confusão, e a CPI usou isso para holofote. Porque se ela dissesse isso aqui não tem nenhum valor e tal, acabava ali e não ia para lugar nenhum. Eles deram corda no sentido que vão investigar. Agora, vai ter que achar alguma coisa que tenha substância de fato, algum grampo, alguma demonstração de que alguém de fato teve uma desonestidade, uma intenção de prejudicar o próprio time. Enquanto não tiver isso, é tudo jogar na confusão e palavra vazia.
Eu acho muito engraçado a seguinte circunstância, que vai ter um momento que vai pintar uma saia justa. Porque o Cajuru, por exemplo, faz críticas, né, à cartolagem nacional. Muito bem. O Girão foi presidente do Fortaleza. O Romário hoje é presidente do América. E, aliás, quer vender o patrocínio do América para casa de aposta. Né? Quer dizer, então fica uma coisa assim de você dizer: bom, será que teremos algumas apostas mais bem vistas do que outras apostas? E, realmente, olha, essa CPI eu acho que vai substituir a pizza pela roleta. Enfim, essa é a minha sensação. Ô Zé, vamos falar de coisa mais importante. Daqui a pouquinho o Corinthians entra em campo na Argentina. Contra
Não,
o
isso não é
argentino
importante.
Júnior, que...
Isso aí não é importante.
Não, isso é muito importante, Zé. O argentino Júnior, surpreendentemente, tomou de 3 a 0 na estreia. Perdeu para um... Na estreia, não, no segundo jogo. Perdeu para um time que o Corinthians tinha empatado no Uruguai e que todo mundo tinha achado um resultado horroroso. Passou a não ser um resultado horroroso, porque o argentino Júnior tomou de 3 desse time. Você acha, Zé, que hoje, enfim, teremos um gol do Corinthians? Num torneio importante, não?
Ô, Juca, o time do Corinthians, se entrar, se ele analisar o time do Corinthians, o cara chutou de direita, devia ter chutado de esquerda, isso vai se dar de 2 em 2 minutos, né? Porque eles chutam de pé trocados, perdem gol na pequena área, o goleiro engole frango, é uma coisa de louco. Tomara, é imenso, para a alegria dessa imensa massa, né, corintiana, que o time faça um gol, pelo menos. Agora, eu não sei se um gol, querido Juca, vai ser suficiente, porque do outro lado tem um time que pode fazer dois, né? Parece que o time está jogando desfalcado, não está com o time titular. Vamos ver. Olha, Corinthians é uma vergonha. Você fala, essa diretoria, o presidente briga com o outro. E eu quero saber também, aí eu vou colocar naquela minha lista de qual o momento certo para mandar embora o técnico, né? Se continuar desse jeito, o Antônio não vai ter vida longa, não. Não
Não.
vai ter. Porque um time que perde, não faz gol, perde, não faz gol, perde, não empata, não faz gol, chega uma hora que, ó, meu, como
Eu
é
vou
que
te
é?
dizer uma coisa, não é uma
Mas é o menor
informação.
dos problemas lá dentro, né?
Não, é melhor,
Sim,
mas se
olha o
soma,
ambiente todo que está em volta.
vai jogar
É, em
para
geral é
ele.
quem responde no final pela crise,
É,
mas
sobra para
se você
ele.
analisa todo o contexto, o Matias Rojas foi anunciado pelo Inter Miami
Do Messi.
e ninguém
É.
sabe, o Corinthians nem foi avisado da rescisão dele, aparentemente, pelo que eu vi aqui do Vessone, que cobre bem o Corinthians lá no meu timão.
E ele está
Nem
cobrando
foi avisado.
40 milhas. 40 milhas do Corinthians. Só. Só. Veja você. A que ponto nós chegamos? Há uma briga do presidente com o diretor de futebol, com o presidente do conselho deliberativo. Quer dizer, eu vou dizer uma coisa: não é uma informação, é uma intuição. Se o Antônio quebrar a cara hoje, contra o Fluminense domingo, para esses caras inventarem o Felipão, por causa das costas largas do Felipão, não custa. É uma intuição. Quero deixar claro, não é uma informação. É uma mera intuição.
Tá bom. Eu já ouvi
Tá?
falar isso. Eu ouvi falar isso.
Até a rejeição, né, Juca? Acho difícil, né? Assim, o Filipão no Corinthians é uma coisa contraintuitiva, digamos
Não,
assim.
mas
Você
já
usou a
teve, não teve o
intuição, mas se você
professor
olhasse,
outro
é
dia?
contraintuitiva.
Teve o
Do
professor
Lux.
outro dia?
Ah,
Quem já
professor de
contratou o
história no
Luxemburgo?
Corinthians. Mas o Luxemburgo tinha um histórico no Corinthians. Eu digo que o Filipão tem um histórico,
Com o
até, eu não
Palmeiras.
diria que é anticorintiano, talvez, por causa da ligação com o Palmeiras, por conta daquelas coisas no clássico que ele mandava bater no Edilson. Ele era uma figura antipática para torcer no Corinthians, eu estou
Sim,
equivocado, Juca.
era. Sim,
Não,
sim.
é sim, é. Mas
Não
você acha que
sei
a
se seria o mesmo
diretoria do...
nível do Rogério Ceni assumir o Corinthians, mas assim,
É.
eu acho que tem uma contradição ali entre as duas figuras. Nada que não tenha acontecido já no futebol brasileiro, mas enfim,
Mas do jeito que a coisa anda lá, pode dar qualquer coisa, viu? Pode dar qualquer coisa. Até o que menos a gente espera.
Você sabe qual é a minha. Por que dessa intuição, Rodrigo? Por uma razão. Porque tira completamente o foco desses cartolas, Melo, Rubão, Tuma. E a discussão passa a ser essa. Mas o Filipão, que gravaram no vestiário do Palmeiras, mandando dar porrada no, antes do derby, não sei o que. É,
Mas deu
Filipão
errado
grande.
ano passado com o Cuca, isso aí, né? De botar
Sim.
muita atenção num técnico polêmico, o negócio
Isso, é
piorou e ele
verdade.
saiu em dois jogos, né?
É verdade.
Então,
Mas
a
acontece que
experiência não foi muito positiva.
essa diretoria tem se especializado em cometer os mesmos erros da anterior. Ela sequer está inovando nos erros. Sequer está inovando. É um horror. Mas agora, Rodrigo, eu queria que você
Cara,
me
vem cá, só um
explicasse.
pouquinho. Quanto está o Grêmio?
Diga.
0-0?
0-0 no
0-0, acabou o
intervalo do
primeiro
jogo.
tempo.
Tá.
0-0 no intervalo do jogo. O jogo do Corinthians começa às 9. Rodrigo, você quer me explicar por que que o Flamengo foi tão poupador jogar na altitude, se já havia poupado aqui na Casa Verde? Qual é a estratégia? Me explica que eu não entendi.
Bom, primeiro que assim, eu acho que tem uma questão aí de você chegar em dois jogos muito importantes para o time com jogadores tão desgastados. Eu acho que essa é a primeira questão que tem que ser colocada para o Tite quando ele for falar sobre o assunto. Porque na primeira vez ele já vinha falando que tinha vários jogadores desgastados. Para a gente ilustrar aqui, são sete jogadores que não vão, né? Estou até com a listinha aqui: Varela, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alan, Arrascaeta e Pedro. Cebolinha já estava contundido. E pelas escalações iniciais aí, também não deve jogar o Fabrício Bruno, embora vá. Deve ser um time quase inteiramente reserva, acho que só com Dela Cruz, Bruno Henrique, que é meio titular, meio reserva, né? E o Rossi. Então, eu acho que a primeira questão é essa: por que que chegou nesse momento mais importante da temporada com tal desgaste? Talvez porque usou muita gente, muito os jogadores titulares no estadual. Isso teve impacto? Ou teve um desgaste que a comissão técnica não previa? Porque se você chegar em dois jogos, Palmeiras e Bolívar, tendo que poupar, e você ir para em três rodadas da Libertadores, em duas você ter poupado jogadores e ter desgaste, acho que tem uma questão aí. A Libertadores não era prioridade? Ou então teve alguma questão no planejamento que não era. Não tá, não acredito que isso esteja nos planos do Tite lá atrás. Ó, chegar nas três primeiras rodadas do grupo, da fase de grupo da Libertadores, e duas a gente vai com o time misto ou reserva completamente. Não parece fazer muito sentido. Então teve algum descasamento aí nessa. Dado ao desgaste, que aparentemente está posto, então tinha que se escalar um time mais físico, porque senão vai tomar um baile lá, vai começar a ser. Já, a gente lembra como é que são os jogos do Bolívar. Correria, um monte de bola na área e um monte de chute da intermediária e da entrada da área, com a bola correndo que nem maluca, parece pinball, assim, né? É um jogo de futebol meio pinball, porque a bola não, ela tem uma velocidade totalmente diferente. E o que que ele fez? Dentro desse cenário, que ele tem muitos jogadores desgastados, e aí eu concordo contigo, não deveria ter poupado nada o Pedro se ele não ia jogar nesse jogo. Ué, deixa ele jogar contra o Palmeiras. Mesma coisa, o De La Cruz não, que vai jogar, né? Mas o Pedro, por exemplo, poderia ter jogado. Mas voltando, aí ele escalou um time que faz sentido dentro do que ele levou, que é um monte de jogador de meio de campo. Aparentemente o meio de campo vai ser Igor Jesus, que foi mal na estreia da Libertadores contra o Milionários, o garoto, né? Gerson, Vitor Hugo no lugar do Luiz Araújo, que aí seria, portanto, muito mais jogador de meio de campo. O De La Cruz, e mesmo na frente, ao lado do Bruno Henrique, jogaria o Lohan, que é um jogador que é meio atacante e meio meia. Por que que eu acho que faz sentido? Na correria, põe um jogador de meio de campo para ficar tocando a bola e tentar descansar com a bola. Isso aí eu acho que faz sentido. Se botasse correria, tava ferrado. Agora tem muito garoto, né? Tem o Igor Jesus, o Vitor Hugo, que já tem uma maior experiência, mas também é um garoto novo, e o Lohan, também muito novo. Então são três garotos para pegar um cenário de altitude. É um time físico e que tem meio de campo para tocar a bola. É, isso aí faz sentido. Agora, por que que chegou nessa etapa já nessa etapa da temporada, primeira fase, primeiros 3 jogos da fase de grupo da Libertadores, com tanta gente tendo que ser poupada, eu acho que tem algum erro de planejamento aí.
Muito bem, vamos lembrar. Estão jogando Estudiantes e Grêmio, intervalo de jogo 0-0. Estão jogando pela Sul-Americana, União La Calera e Cruzeiro, também 0-0. Às 9 da noite, o Cuiabá joga fora de casa com o Deportivo Garcilasso e o Corinthians joga fora de casa com o Argentino Júnior pela Sul-Americana. O Galo recebe o Peñarol pela Libertadores, 9 horas da noite. Amanhã, pela Libertadores, temos Botafogo e Universitário, Bolívar e Flamengo, Independiente del Valle e Palmeiras. Pela Sul-Americana, Danúbio e Furacão. E o Bragantino recebe o Sportivo Luqueño. Na quinta-feira, o Cerro Porteño recebe o Fluminense, no Paraguai. O Barcelona do Equador recebe o São Paulo. E pela Sul-Americana, o Fortaleza recebe o Boca Juniors, esse é um grande jogo, né, pela mística que envolve, e o Internacional joga contra o Delfim fora de casa. Muito bem. O Botafogo, aliás, ainda dando sequência, de certa maneira, ao tema CPI, pediu o afastamento de ninguém menos que o Rafael Claus até o fim da CPI. Quer dizer, tem uma acusação clara aí contra o Rafael Claus, né?
É,
Porque o
Paulo, que
homem.
ele comentou do Cláudio, né? Aí que pode causar Aí imagina, ele começar a falar mal e acusar qualquer árbitro sem prova nenhuma, ele vai tirando os caras da escala. Agora, no meio da CPI, ele estava falando assim, não, mas eu pago as câmeras também para começar a filmar, e porque o VAR não é bom. Então, daqui a pouco, você entrega o campeonato pro Texton. Você é dono de time e também o gestor, ele que escala a arbitragem, ele que decide como é que funciona as câmeras do VAR. É uma maravilha, né? Ó, não quero esse árbitro não, porque eu levantei uma suspeita sem provas contra ele.
Zé, 3 rodadas do Brasileirão e nenhum clube dos 20 que jogam a Série A manteve 100% de aproveitamento. O que que isso revela, Zé? Isso revela que, de fato, o Brasileirão é o campeonato mais equilibrado do mundo ou revela, ao mesmo tempo, que é um campeonato para lá de chinfrim do ponto de vista técnico? Como é que você olha para isso?
Não, nenhuma coisa na outra, né, Juca?
Nenhuma
Três
coisa.
rodadas. É, chinfrim, o melhor do mundo também. São extremos, né? Tem
Mais
muita coisa no meio.
equilibrado, melhor.
É, não, mas é muita confusão no meio. Tem essa figura aí que falamos, gastamos metade do programa já falando dessa figura. É, os gramados, agora virou, o gramado virou um negócio. O grande jogo esperado, Palmeiras e Flamengo, tinha um tapume, né? Tinha um. O importante era o show do Belo, não era o jogo em si. Tem esses jogadores sendo poupados, porque ele tem Libertadores no meio. Copa do Brasil vai começar também agora, vai ter mais poupança ainda de jogador. Então é muito estranho. Quer dizer, a surpresa até agora é a negativa, que é o Corinthians, que não faz gol em ninguém. O resto é o bololô ali. Ou você esperava que o Cruzeiro fosse ser maravilhoso, que o Vasco. Não. O Flamengo teve chance de liderar, perdeu a liderança isolada. O Bragantino está sempre ali, mas de repente, escorrega, é uma tradição já do Caixinha nos últimos tempos. Eu esperaria, sabe? É um campeonato. Nós tivemos uma primeira rodada, que foi uma das piores rodadas nos últimos anos em relação ao Campeonato Brasileiro. Uma vergonha. Quando teve a segunda rodada, nós falamos, ufa, melhorou, né? Teve um. A gente viu mais futebol, não sei o quê e tal. Aí veio essa terceira, e teve. Tanto que a enquete no programa hoje é uma dificuldade para você votar em quem? Qual foi o jogo, o melhor clássico do
Ah,
fim
o
de semana?
Atlético Mineiro e Cruzeiro foi bom, uma boa atuação do
É o
Galo.
melhor. Vamos escapar um. Vamos
A
escapar
última
um.
olhada que eu dei, o Bavi estava ganhando, o Vitória e Bahia estava ganhando de goleada.
Porque
O
teve
Rubão pode.
nuances, né, de gol aqui e
Isso.
tal, ou assim,
É, pela
aquela coisa.
emoção, talvez, né? Mas a
Pela
melhor
emoção.
atuação de um time foi a do Atlético Mineiro.
3-0. Mas então eu esperaria para falar alguma coisa mais concreta. Mas que tem muita confusão já em torno desse campeonato. Mal começou e já começa um tititi que não desagradável, né? Desagradável.
Tá
E
bom.
esse negócio de poupar jogador, é incrível esse negócio de poupar jogador. O negócio do Flamengo também confesso que vocês estavam falando aí, eu não entendo. É o negócio do Pedro. Por que que o Pedro não jogou contra o Palmeiras? Né? Estranhíssimo. E agora não
Olha
viaja.
aqui. Vitória e Bahia tá dando 49%. Galo e Cruzeiro 25%. Palmeiras e Flamengo 17% e Fluminense e Vasco 9%. Então Vitória e Bahia por enquanto com
Pela
49%.
emoção, pela emoção, mas eu concordo com o Rodrigo. Você espremendo, foi com o Atlético e Cruzeiro.
Tá. Muito bem, muito bem. Agora a pergunta é mais complicada. Ô Zé, parabéns pelo 5-0 hoje do Arsenal no
Ah, pensei
Chelsea.
que fosse
Realmente
passar
foi uma
batido.
beleza. Foi uma beleza. Livrou, né? Tá com dois jogos a mais. Tá com 4 pontos na frente, né, Du?
Quatro na frente do City, que vai
Isso.
perder quinta-feira, né? Vai jogar fora de casa, vai perder do Brighton. E a gente já.
Vai perder o Brighton. Tá
Não, não,
bom.
eu tô, agora me animei. Animei. Depois de
Tá.
dois socos, duas cacetadas numa semana só, eliminado da Champions e perder aquele jogo por Aston Villa, eu me animei. Eu acho que se passar pelo Tottenham domingo, ele está ali com disposição,
Então,
com muita chance
queria
de
saber
ganhar.
de
E
você,
tem o
Marinho.
saldo, né?
E tem
Tem
um
o saldo
saldo
de
também
gols, que é
lá
do
atrás,
buraco.
na defesa.
Então,
Ninguém
a
pega o
Premier
saldo.
League, claro, é o campeonato nacional mais importante do futebol mundial. Mas acabou virando um prêmio de consolação, não virou, Rodrigo? Porque pelas circunstâncias da eliminação do Manchester City pelo Real Madrid, da derrota do Arsenal para o Borussia e o
Não,
Liverpool
pro
querendo
Baia.
fazer
Pro
para o
Baia.
Bayern Munique e o Liverpool fazendo a sua despedida do Klopp. Virou uma coisa diferente do que quando começou, não virou?
Eu acho que pro City talvez, Juca, mas pro Arsenal eu não vejo assim, não. O Trajano, que é torcedor, pode me desmentir aqui. Mas eu acho que para o Arsenal o campeonato mais importante sempre foi a Premier League. Eu não sei se ele tinha essa visão de que era um candidato tão claro para a Champions League. Era um campeonato mais difícil pro Arsenal, né? Para o City, sim, porque ele é um dos maiores times do mundo, enfim. Então tinha essa perspectiva da Champions League. Para o Arsenal, não, acho que ele está muito inteiro e tem essa questão do saldo. Se o City der um empatezinho nesses dois jogos. Eles ficarem
É.
com a mesma pontuação, o Arsenal está na frente. Então, tem esse. Fala, embora a tabela dele continue sendo mais difícil e tal, mas ele está na frente. E hoje os gols foram muito bonitos, né? Os gols do Arsenal
Muito.
são bonitos, né? Eles vêm tabelando pelos dois lados, vêm envolvendo. Tudo bem que a defesa do Chelsea também estava uma mamãezada
Mamãe.
ali no meio, né? Que ajudou um pouco. Quando já estava 5-0. O Arsenal ainda teve uns 3 ou 4 chances de gol claro ali, que podia ter saído um 7 ali, alguma coisa nesse sentido. Mas os gols são bonitos, todos tabelando e tal. É muito. O time do Arteta joga de
É o
forma.
time
Os dois
mais
meio.
bonito de se ver. Sem brincadeira. Dá gosto
Ah,
ver.
eu acho. É
Sabe?
mais agradável do que o City. Falando aqui, criticando o time do
Do
Juca, que é
Guardiola.
muito bom. Mas às vezes tem uma coisa meio previsível, digamos assim, da forma como se comporta, e isso torna os jogos mais, não vou dizer que chatos, mas mais previsíveis mesmo. E a imprevisibilidade é legal no futebol. Eu acho que o Liverpool e o Arsenal trazem muito mais isso aos seus jogos, um elemento que você não espera, do que o City.
Pois é, mas eu, como um torcedor ocasional do Manchester City por causa do Pep Guardiola, vou lhe dizer o seguinte: o Pep Guardiola já deu ao City o título inédito de campeão da Europa e campeão mundial. Pode dar outro título inédito num campeonato de mais de 130 anos. Primeiro tetracampeão. Eu, guardiolista, dou mais importância para o Tetra na Premier League do que se ele fosse bi da Champions. Até porque ele já foi campeão da Champions com o Barcelona. Do ponto de vista dele, eu acho que o Tetra vale mais do que o Bi. Eu acho. Posso estar
Você
enganado.
pode até sugerir levar o Galvão Bueno lá para gritar: é
É
tetra!
Tetra!
É
É Tetra! É isso. Mas agora eu vou colocar vocês dois numa saia justa, começando pelo mais velho. Eu queria uma explicação para o que acontece com o Real Madrid. Porque é uma coisa assim impensável. A diferença do Real Madrid para os outros. Né? O time que é 14 vezes campeão da Champions, o segundo tem seis títulos. Né? É uma diferença abissal. Quando a Espanha. Fiz esse levantamento. A Espanha é a 15ª economia do mundo. Está atrás da Alemanha, que é a terceira, que tem o Bayern Munique. Está atrás da Grã-Bretanha, que é a sexta, que tem esse bando de timaços. Está atrás da França, que é a sétima. A Itália, que é a oitava. O que que explica? Faço favor, vocês que são mais velhos.
Camisa, Juca, camisa. Sabe? Muita gente discute, já de camisa não adianta, não vale nada, isso aí é cascata, isso é a maneira de interpretar uma derrota, uma vitória. Camisa pesa, sim. A história pesa. E o fato de ser 15ª economia do mundo, o Real Madrid não é 15ª economia do mundo. O
Não, é
país
o
é
clube
que
mais rico do mundo, Juca.
é. É,
E
o país
já
é
há
que
muito
é.
tempo.
Né? Quer dizer, então há
Às vezes
um.
perde um ano e tal, mas na
É.
média, nos 20 últimos anos, o Real Madrid é o clube que mais vezes ocupou o primeiro lugar do ranking. Teve um período ali que foram 10 anos seguidos como o clube mais rico do mundo. Maior receita de toda a Europa.
Então não digo que o pessoal trema, que ele vai jogar contra o Real Madrid, um jogador profissional, o time vai tremer, vem o Real Madrid. Mas o torcedor treme. O torcedor treme. O torcedor não gosta, ou seja, ele quer fugir do Real Madrid porque sabe que a parada é indigesta e a coisa não é fácil. Olha, o Juca, o Real Madrid escapou de boa já. Escapou o City merecia vencer.
Sim,
Não é?
sim.
Tem.
Aquele
O
gol
Real
que o De Bruyne
Madrid
perdeu aos
não é
36 minutos.
sempre absoluto nas vitórias.
Não, não, não.
Tem jogos que ele joga pior do que o adversário, mas acaba vencendo.
Eu acho que o De Bruyne entraria na lista do Textor. Aquele chute que ele dá por cima com o gol aberto, né?
Nível 5 de desvio de padrão.
Isso. Que coisa maluca. E aí os caras saem desse jogo, vão jogar com o Barcelona, El Clássico. Estão perdendo ele 2-1, empata, e no último minuto ainda o Bellingham faz o gol. Quer dizer, tudo sorri para o Real Madrid. É impressionante.
O Tio, eu concordo que tem a coisa. O Trajano está falando da camisa e tem um
Isso.
fator do imponderável a favor do Real Madrid, mas a gente tem que dizer que por trás disso tem. Ele é rico porque tem um projeto de marketing muito bem feito, e aí a gente pode discutir a figura do Florentino Pérez, mas ele é inegavelmente um bom gestor. Então, tem um. Desde iniciado lá atrás, com a primeira leva de Galácticos e tal, ele entendeu coisas sobre o mundo do futebol que só foram percebidas muitos anos depois. E tem um fator esportivo também. Vamos lembrar que o Rodrigo e o Vinícius Júnior, que são. O Bellingham foi contratado já como top de linha da Europa, mas o Vinícius Júnior e o Rodrigo foram garimpados por preços altos aqui no Brasil. E na época que foram contratados, estava cheio de brasileiro aqui, dizendo, jornalista brasileiro, dizendo que o Real Madrid ia flopar, como é que pagava essa fortuna em cima desses garotos, só tinham se destacado na base e tal, não sei o quê. Então lá eles entregando, são hoje os dois maiores artilheiros brasileiros jogando pelo Real Madrid. Então tem um projeto esportivo também e tem um projeto de gestão bem feito. E aí. Isso serve para colocar ele na elite, e aí entra esse fator do Trajano, que é o imponderável. O imponderável, já dizia o Nelson Rodrigues, falava, acho que era da
Nelson Rodrigues.
camisa do Flamengo, né? Que a camisa do Flamengo, quando botava no varal, não era no varal, ele usava outra
Aí o
expressão.
Roberto Drummond. Aí tem o Roberto Drummond falando do Atlético, da camisa do Atlético.
Também,
Clássico Azulverde.
exatamente. Que
Né?
Tem várias menções. Eu acho que tem um de São Paulo também que fala que entorta varal. A torcida do São Paulo usa essa expressão para a camisa do São Paulo também. Então tem esse fator, mas assim, eu acho que tem uma competência para levar o Real Madrid sempre a esse topo de linha ali. talvez ele, se a gente for, não fosse colocar o imponderável, ele tivesse ali, sei lá, umas seis Champions Leagues a menos, alguma coisa assim. Porque realmente, quando sempre a balança tem que pesar para um lado ou para o outro, no acaso da vida que tem, vai sempre a favor dele. Ele
Isso.
joga a moedinha 10 vezes e dá oito a favor dele. Vai pensar uma pessoa que seja assim, né?
A nona cai em pé, só a décima que dá para o adversário. É impressionante. Olha aqui, Corinthians está escalado, vocês que estão apreensivos com a atuação daqui a pouco. Cássio, Fagner, que beleza. Félix Torres, Raul, Gustavo e Hugo. Meu Deus. Ranieri, Fausto Vera e Rodrigo Garro. Romero, Pedro Henrique e Yuri Alberto. Esse é o time do Corinthians, a seleção corintiana para enfrentar
E
o
o
Atlético
Coronado
Mineiro.
não foi pro jogo, né, Juca?
Nem
Ele não
viajou,
foi
parece.
para esse jogo.
Coronado é um caso típico de empresários, né? O Coronado. O Coronado. Quem era o Coronado? Brilhava no
Não, mas
futebol.
o Juca, cá entre nós, tem um bom nome, né? Coronado.
Coronado, sim,
Cria
mas
uma
foi tão novo,
expectativa.
né?
Ah,
Cria uma
ele é bom
expectativa.
jogador, Juca, mas ele não tá no ritmo do futebol brasileiro. Eu
Há
acho que só
quatro
vai dar para
anos jogando.
julgar esse jogador quando ele tiver em um ritmo, se é que ele vai entrar no ritmo de competição daqui, entendeu? É um jogador bom tecnicamente, mas muito difícil ser julgado hoje em dia. Ele veio de uma
Verdade.
liga,
Você tem
numa
razão.
intensidade. E você vê ele jogar. Eu vi o jogo contra o Red Bull. Ele tem lances técnicos bons, mas ele não
Sim.
consegue competir com os outros caras. É isso.
Isso não dá sequência, claro. Aliás, falando em outros centros, hoje o time, o Al-Hilal de Jorge Jesus foi eliminado da Champions Asiática, né? O
Pelo Crespo, né?
Al-Ahly,
Pelo time
isso,
do
o
Crespo, né?
Al-Ahly do
Já tinha
Crespo.
perdido na ida e a quanto foi hoje?
Isso.
2 a
Então
2.
ganhou 2 a
Não,
1.
foi 2 a 2.
Não, 2 a 1. Anularam o
Ganhou
gol, né? 2 a
2 a 1.
2. 2 a 1. 2 a 1. Mas perdeu no 5 a 4 no placar agregado. Tinha perdido de 4 a 2. Um jogo maluco também, né? Com três pênaltis contra o Al-Ahly. Aí o Texto lá. O Texto ia brigar lá com o Sheik. Muito bem. Já que falamos do Flamengo, vamos falar de cultura, porque o Flamengo está na nossa sessão de cultura hoje. Paixão e Sucesso é um livro sobre a recuperação do Flamengo, com prefácio do presidente, do ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo, que liderou este processo. A gestão que transformou um clube, e com uma série de artigos de economistas, de engenheiros, de jornalistas, inclusive o Rodrigo Capello, que é um grande especialista nesta questão da economia dos clubes do futebol. É um livro que está sendo lançado pela editora Lux e que fará, organizado pelo Pedro Iotti, pelo Fábio Gambiadi, pelo Rodrigo Madeira. É um livro que conta para você como é que o Flamengo se reestruturou e virou aquilo que o Flamengo sempre devia ser, né? O líder, né? O clube mais rico do Brasil, embora o Corinthians pudesse ser na frente do Flamengo, porque tem uma torcida em São Paulo, no maior mercado do Brasil, maior que o Flamengo tem no Rio de Janeiro. Claro que não tem maior do que o Flamengo tem no Brasil. Mas o mercado aqui de São Paulo deveria permitir ao Corinthians ser o mais rico. Deveria, fica no futuro, no condicional. Eu quero
Ô,
lembrar
Juca,
também. Oi, diga.
posso só fazer uma ponderação um elogio ao livro? A
Sim?
ponderação é assim: todas as pessoas que assinam os textos são hoje da oposição do Flamengo. A recuperação do Flamengo foi feita pela oposição e pela atual situação, um grupo que se rachou depois. Então, eu acho que, por exemplo, o Rodrigo Tostes, que era vice-presidente de finanças do Flamengo quando assumiu em 2013, ele não está falando no livro. Eu acho que um livro, para ser mais completo, deveria contar, como os dois estão brigados hoje em dia, um vai escrever um livro daqui, o outro vai escrever outro livro de lá. Mas a verdade é que a recuperação foi feita pelas duas correntes, com participações iguais naquela primeira gestão ali do Bandeira. Então, eu faço essa primeira ponderação, e a segunda ponderação que eu vou fazer é que não tem nenhuma menção, pelo menos de todas as partes que eu vi a parte patrimonial falando da construção do CT, e falando das divisões de base do Flamengo, então nenhuma menção à tragédia do Ninho do Urubu. Eu
É isso
acho
que eu ia perguntar. Eu acho que passa
falar
batido, né?
dessa gestão aconteceu depois, mas aconteceu 1 mês e meio depois e foi por vários erros administrativos que aconteceram nessa gestão. Então, mostrar só a parte bem-sucedida é uma tragédia desse jeito. Você nem mencionar na parte que fala de divisão de base e de patrimonial, acho que tem uma questão aí. Mas, como elogio, vou citar aqui algumas passagens que eu vi citada pelo Bandeira. Quando o Flamengo pega todo o dinheiro da Adidas e dá para pagar, dá entrada no imposto de renda para pagamento do Refis, que eram 38 milhões de reais, que foi uma decisão muito corajosa na época, que eu acho que deveria ser exemplo para todos os clubes do Brasil, quando ele tem uma dívida, tem que chegar e pegar todo o dinheiro e botar para a dívida. Não é, vou fazer um time e tal, não sei o quê. Devolução do Wagner Love, começou a pagar todas as dívidas trabalhistas, então o Flamengo obteve uma vantagem, como todos os outros clubes, na sua renegociação de dívida fiscal, mas ele entregou em troca uma responsabilidade cidadã. Começar a pagar suas contas e pagar suas dívidas. E isso eu acho que, além de ter reestruturado o clube, e é contado nesses trechos, por exemplo, ter devolvido Wagner Love e tal, não sei o quê, como é um exemplo que você leva para a torcida. Olha, é importante que você seja responsável. Então, esses trechos do livro são muito relevantes, eu acho que são as coisas, os pontos mais relevantes do que eu não li o livro inteiro ainda, mas li vários dos capítulos. É isso.
Eu entendo, estou de acordo contigo. Quero fazer apenas uma ponderação que não é passar pano, não, para a tragédia do Ninho do Urubu. É pelo caso estar sub judice, ainda não está resolvido. É, provavelmente quem escreveu achou que não deveria tocar numa coisa que ainda não se tem.
Mas, Juca, ô
Mas,
Juca,
sim, uma menção tinha que fazer.
o vice-presidente patrimonial da época, que é o Alexandre
Tá
Vrabel,
certo.
escreve um texto falando como um case de enorme sucesso o CT, e que sim, é uma estrutura muito funcional, e não faz
Tá,
nenhuma
mas...
menção a que aconteceu, com 4, 10 crianças
É
morreram
indisculpável.
ali.
É
Isso aí,
indisculpável, sabe?
desculpa, eu acho que é uma falha.
Indisculpável.
Inclusive, isso deveria ter sido discutido, as próprias falhas que ele eventualmente tivesse cometido. Eu entendo que é da questão judicial, mas nem fazer nenhuma menção que morreram crianças naquele CT que ele está expondo aqui
Certo.
como o maior sucesso, eu acho um absurdo isso.
Tá certo. Bom, quero falar também de um livro de um grande historiador lá do Ceará, que tem uma obra magnífica sobre as Copas do Mundo, tem uma outra obra magnífica sobre as Olimpíadas e que agora lança um belíssimo livro cujo título é Explosões Conservadoras: Atentados da Extrema-Direita na Abertura da Ditadura Civil-Militar entre 1980 e 82. Estou falando do historiador Ayrton de Farias, reitero, cujas obras que eu já conhecia eram sobre esporte, Copa do Mundo e Olimpíadas, brilhantes. E agora lança este livro, entre outras coisas, para mostrar que o verdadeiro terrorismo quem fez no Brasil durante a ditadura foi a extrema-direita, para tentar impedir que houvesse a redemocratização. São casos, né, dos atentados à OAB, das bancas de jornais, enfim, é um belíssimo livro, mais um belíssimo livro
Ô, Juca,
desse
sabe o que
historiador. Oi.
me deixa triste e saudoso? Ver o Jornal do Brasil ali
No
aqui
Brasil,
embaixo, né?
é
Que
verdade.
saudade, que bons tempos quando a gente tinha um jornal como o Jornal do Brasil, todos os dias nas bancas.
É verdade. Rodrigo aprendeu a ler no JB.
Minha
Pegou
mãe
aí.
trabalhava no JB.
Pois é, isso, eu sei.
Frequentei um
Bom,
pouquinho a redação.
e quero fazer aqui um convite que eu me incluo nele, incluo Zé Trajano, porque perguntei antes de começar o programa se ele tinha visto, e ele me disse que não. Não sei se o Rodrigo viu. Este filme estrelado por Wagner Moura, Guerra Civil, que virou recordista nos Estados Unidos, há 2 semanas está em primeiro lugar. Foi lançado no Brasil já com muito sucesso. Quem viu, quer dizer, uma guerra civil nos Estados Unidos, aparece a Flórida se rebela contra a Casa Branca.
A
E
Flórida e o
jornalistas.
Texas. E o Texas também, veja você.
Isso. vão jornalistas vão atrás de tentar entrevistar o presidente dos Estados Unidos e correm todos os riscos possíveis e imagináveis para conseguir essa entrevista. O mais experiente dos jornalistas, quem faz o papel, é o Wagner Moura. E quem viu diz que a atuação do Wagner Moura é um negócio espetacular. Não há por que duvidar quem já o viu trabalhando ou dirigindo. Mas fica aqui, eu vou ver. Ainda não fui.
O Juca.
Mas... Oi.
Não, isso nos toca de perto, esse filme. Eu vi uma entrevista do Wagner Moura. Ele fala que é formado em jornalismo. E que
isso,
o filme
eu vi também.
É um filme sobre o jornalismo.
Isto.
Antes de qualquer coisa. Então é...
E ele...
No nosso caso, nos comove mais a assistir.
Isso. E ele diz isso, né? Quer dizer, que é um filme muito... que capta muito o espírito do momento que nós estamos vivendo, né? Do mundo polarizado. Lá nos Estados Unidos, como cá no Brasil e em outros lugares, na Argentina, enfim. Então, é um filme aparentemente imperdível. Não perderei. Fica aqui o convite. E agora a gente bota... A não ser que haja, você tenha algum palpite, alguma sugestão a dar, Rodrigo?
Então, até casa um pouco com o tema. Eu comecei a assistir uma série agora chamada Franklin, que é o Michael Douglas, é o ator, e é sobre o Benjamin Franklin, a viagem dele dos Estados Unidos para a França para tentar conseguir apoio do rei francês, né? Na guerra contra a Inglaterra, né? Ali na época da independência americana.
Independência.
E é bem interessante a série, recomendo. Eu estou gostando, assisti uns dois capítulos. E aí é ele na França, basicamente. Aí ele chega como criar... Enfim, ele é uma celebridade, ele chega como... Teoricamente vai fazer uma coisa de discreta, mas ele é uma celebridade também, porque tem a coisa da eletricidade. Então ele é recebido em todos os lugares, é muito legal... Não é só de política, mas tem muita intriga de política, é a coisa daquela época de como o rei francês pesava tanto a inimizade que ele tinha com o Reino Unido, mas quanto que ele queria botar de dinheiro. E, enfim, é bem legal. E aí é um outro ponto, tá? Aí o Wagner Moura fazendo um filme possivelmente sobre o esfacelamento dos Estados Unidos no futuro, que eu ainda não vi, e ele tem essa série do... Franklin com Michael Douglas, que é sobre a formação aí, independência americana.
Tem uma hoje boa... à noite, eu falei para o Juca, eu vou assistir os dois últimos capítulos do Ripley. O sétimo e o oitavo capítulo. Estou ansioso. Eu vou abrir mão de assistir o Corinthians. Tá entre nós.
Não.
O Ripley é muito melhor assistir, né? Sétimo e oitavo episódio.
Olha aqui, tem uma boa e uma má notícia sobre o Grêmio. Qual que vocês querem primeiro?
A pior.
E tem o expulso aqui, o Vila Sante, né?
Exatamente. O Vila Sante acaba de ser expulso. Minutos antes, o Grêmio tinha metido uma bola no travessão e estava dando jeito que ia fazer o gol. Mas agora ficou 10 contra 1.
Mas aí não é uma boa notícia, meteu a bola na trave.
Não, mas estava. Achei que tinha feito um gol.
Eu olhei o placar, estava 0-0. Eu estava crente que você ia dar uma boa notícia, que o Grêmio tinha feito um gol.
Estava tomando conta do jogo. Estava tomando conta. Agora, 67 minutos de jogo, 10 contra 11. Muito bem, vamos botar o olho nos tipos. Eu queria primeiro ouvir esses dois bravos jornalistas sobre uma coisa que tem me incomodado na nossa imprensa. É sabido que esta figura que preside o país é um brincalhão emérito, é um piadista. Ele não faz um discurso sem meter 3, 4 cacos, brincar com alguém e tal. Aí ele que... fez uma campanha eleitoral todinha dizendo que queria substituir as armas pelos livros. Portanto, insuspeito de ser contra os livros, faz uma brincadeira com o Haddad, diz tem que ler menos, largar os livros e trabalhar mais no Congresso. Isto vira manchete e oculta o programa que ele lançou. Eu fico me perguntando se a gente não está... muito buscando pelo em ovo, de transformar isso em manchete. Hoje ele falou, olha, aprendi, não brinco mais, porque eu fiz uma brincadeira com o Haddad e virou o assunto principal, como se fosse um pito, como se eu estivesse mandando ele parar de ler. Então, eu estou enganado ou não?
Não, não está. Não está, não. Mas é o tipo de uma conversa, porque o Lula é desse jeito mesmo. Me deu a sensação que ele falaria isso numa mesa de bar, num
Claro.
encontro entre amigos. Então, o único problema é que talvez não fosse a hora de falar isso, porque
Isso,
pode ser mal
isso.
entendido. E
Ele disse
já
que
há uma
aprendeu isso.
perseguição, já há um. Aliás, o que tem mais nas manchetes do jornal, eu vejo muito no Sol do Alberto Villa, ele cita sempre, e bota em torno assim, né? É o MAS.
Mas.
Governo anuncia não sei o quê, não sei quantas, na Bolsa Família, não sei o quê, mas.
Não. A
Governo.
inflação caiu,
A inflação caiu, mas.
mas não se sabe se sustentará.
É, o número de empregos aumentou, não sei o quê, mas. Sabe?
Mas se
Então, qualquer
chover, é
coisa.
capaz de cair.
Agora, ele falou no tom solto, né? Para de ler livro e vai lá, quer dizer, coloquial, né? Mas isso aí se torna. Você pega esses programas de política, ficam horas e horas e horas tentando interpretar isso aí.
O Juca, mas eu acho que o Lula tem dado alguns escorregões meio sérios durante esse mandato dele, né? E a minha impressão é que mais do que no anterior, né? E que causam problemas, alguns deles, talvez esse que a gente esteja falando aqui foi uma brincadeira e tal, não sei o quê, mas tem todo um contexto de um questionamento em relação ao do Haddad, está muito pressionado, porque ele está tentando passar muita coisa e o Congresso tá o boicotando, né? Mas eu acho que ele tem dado muitos escorregões que são, na minha visão, inabilidade política, às vezes, porque ele coloca e ele sabe qual é a consequência de um presidente falar determinadas coisas. Ele já está há muito tempo nessa vida para
Essa
saber
vida.
disso.
Não, isso é
Então,
assim. Não, você tem
acho que
razão, você tem
ele não é
razão.
bem esse caso, mas eu acho que ele já
Ele
deu escorregões muito sérios, muito
reconheceu
sérios
isso
mesmo.
hoje. Ele reconheceu.
Eu acho que não é bem assim, só que é brincadeira, não. De vez em quando ele tá
É.
escorregando feio. Eu não vou entrar aqui falar exatamente tudo que eu penso, mas assim, porque senão a gente vai entrar numa discussão muito mais longa. Mas eu acho que ele já
Claro,
deu
claro.
escorregões muito sérios.
Nesse caso, esse caso é um caso à parte. Nós estamos analisando esse caso, né?
Isso,
Mas o que o
isso.
Rodrigo está falando, ele tem razão.
É verdade, é verdade, é verdade. Não, como já fez, já cometeu erros do tipo trocar Ana Moser pelo Fufuca, né?
Não estou nem falando das
Né?
coisas administrativas. Estou
Não, mas aí
só
já é
falando
uma
de coisas
troca.
de
Nós estamos falando de
inabilidade
expressões usadas, né?
politicamente
Isso.
inapta. Em nome da governabilidade. Olha aqui.
É.
Há uma
De
outra
outro tipo.
observação que eu queria fazer. Eu recebi muitos filmes de amigos que foram à manifestação na praia de Copacabana, domingo, na manifestação dos bolsonaristas. Muitos, muitos filmes. E notei o seguinte, independentemente, quer dizer, eu acho que dizer que essa manifestação flopou é um exagero. Dizer que ela foi um sucesso é um exagero ainda maior. Mas o que mais me chamou a atenção foi que durante a fala do Bolsonaro, dizendo que construiu a estrada não sei o quê, tinha um bando de gente andando para lá, andando para cá, nem aí para o que ele estava falando. E me deu uma sensação, que era a sensação que eu tinha quando eu ia ao Pacaembu, no Corinthians, em jejum de 22 anos, 23 anos, sem ganhar campeonato. A gente ia para o estádio para se encontrar. Era para dividir uma sensação de pertencimento. Porque a gente sabia que no fim o Corinthians ia consagrar o goleiro do Juventus, o Miguel, e que o Brecha ia fazer um gol aos 44 de falta, o Juventus ia ganhar de 1 a 0 do Corinthians, e o Corinthians ali perderia a possibilidade de ser campeão. Era, íamos por uma sensação de pertencimento. Eu acho que nós estamos vendo isso cada vez menos, mas ainda nas manifestações pró-Bolsonaro. A coisa que se confunde com a religião. Vamos para o nosso espaço. Lá só temos nós mesmos. Eu acho que tem essa coisa e essa coisa precisa ser bem vista, bem avaliada, até para ser capaz de propor uma substituição, uma coisa
Tem
mais
matéria
saudável.
sobre isso, né, o Juca, no, na questão dos acampamentos que ficaram lá tanto tempo, principalmente com pessoas
Mais
mais
velhas.
idosas e tal, exatamente que criaram ali um centro de convivência que elas não tinham dentro
Exatamente.
da cidade delas, e às vezes até com a família. De fato, eu vi gente falando sobre isso. Eu concordo contigo, tem uma formação de comunidade ali, que vai um pouco além da política. Ela surgiu pela ideologia política, mas ela vai além da política.
E a organização lá em Copacabana, Juca, quem era o cabeça? Era o Silas Malafaia. Ele que
Sim.
coordenou tudo, quem ia subir
Sim.
no carro de som, não sei o quê, o discurso. Mas essa observação é interessante, é uma convivência ali de. Pô,
Eu acho.
mas olha, é meio assustador ele estar tá correndo o Brasil inteiro. Eu vejo os
Sim.
vídeos, sabe? Principalmente no Norte e Nordeste. É recebido por muita gente, né, gritos de mito e mito. E que eu confesso a você que me preocupa, porque se a gente fizer uma chamada por uma convocação ali no MASP no domingo que vem, a gente não consegue reunir 3 mil pessoas. As pessoas
Tá.
estão cansadas disso aí.
Tá. Isso é verdade. Gol do Grêmio. Com 10.
Ó, olha aí.
Renato vai à loucura.
Renato tirou até a
1 a 0
máscara.
Grêmio. Tirou a
Ele
máscara.
estava com uma máscara, mas ó,
Ah,
dói
ele
que eu tô
estava
falando isso, Renato
de
máscara.
máscara de
Ele
Covid?
estava
Ah.
usando uma máscara porque tem, eu acho que tá frio lá,
Frio.
né?
Isso.
E aí ele estava protegido do vento. Aí ele tirou a máscara para comemorar.
Sai da intermediária,
É um
lança,
contra-ataque.
contra-ataque, como diriam os locutores, um contra-ataque de Almanaque.
E quantos minutos
Olha lá.
tem de jogo?
Deve ter uns 72, 73, um pouco mais talvez. Ainda não está mostrando. Olha
É,
só que beleza.
se o Grêmio se recupera e se classifica, aí vai voltar a coisa do Grêmio imortal, no sentido de, né,
Isso.
tava com duas derrotas, um a menos, para
Isso.
perder fora de casa contra o Estudiantes, que é um time duríssimo, e
Isso.
aí
E é um
você
garoto que faz
conseguir.
gol. Quem é esse garoto? Eu não conheço.
Eu tô vendo aqui
É
de
um garoto.
longe, Juca, não tô.
Eu não, daqui a pouco vai dar o nome dele. Mas enfim, olha lá.
Rubão nos
Natan
dará o
Fernandes,
nome.
76 minutos. Natan Fernandes, 76 minutos. É um moleque. Beleza. O Grêmio na frente. Vamos falar das efemérides. A mais importante delas é que hoje morria São Jorge. São
Olha,
Jorge
você sabe
morreu.
que no Rio de Janeiro, São Jorge é comemorado de uma forma intensa.
Sim.
Muito mal. Porque dia 20 de janeiro é São Sebastião, mas o padroeiro ali,
Isso.
bom. Mas você sabe que no subúrbio, eu estava lendo um artigo do Simas, no subúrbio do Rio, Quintino, não sei o quê. Eu estava lendo também a Flávia Oliveira colocando
Flávio
aquele gol
Oliveira,
do Neto pela primeira vez. Vi a Regina Casé indo pegar o Jorge Ben, lá no Copacabana Palace, para levar ele para se apresentar lá no Império Serrano, na rua, onde tem uma passagem. Uma comemoração de São Jorge. O subúrbio do Rio comemora muito. É, o São Jorge e o Rio de Janeiro têm muito a ver, mais até que
é
São
tanto que é
Sebastião.
feriado, né?
É
É isso.
exatamente.
São Jorge nasceu em 275 depois de Cristo e morreu em 303, muito jovem, com 28 anos. Também em 1942, nascida em 1908, morria Olga Benário Prestes, a Trajano.
Eu recomendo o livro do nosso querido amigo Fernando Moraes, né? Que aí você tem, a pessoa vai ter uma história da Olga, que morreu aos 34 anos, né? Assassinada lá na Câmara de Gás pelo nazista. Ela
Que o
sai, é uma alemã.
Getúlio mandou ela para a Câmara de Gás em troca da.
Exatamente. Ela sai
Né?
lá
Vamos
da.
lembrar, né? Getúlio,
Exatamente.
conhecido
Grávida.
como ditador de
Grávida.
esquerda,
Grávida.
mandou uma mulher
Isso. E
grávida para os
lá nasceu
judia,
a
para os
amiga
nazistas, né?
Leocádia, né? Lá nasceu a amiga
Exatamente.
Leocádia. E ela é alemã, foi para a União Soviética, veio para o Brasil, por intermédio do Partido Comunista, e aqui acabou casando, né? Ela veio para ser
Do Prestes.
guarda-costas, né, Juca?
Isso.
Guarda-costas do Prestes. E acabou
Do
casando com o
Prestes.
Prestes.
Já que falamos de União Soviética, Rodrigo Matos, Boris Yeltsin morreu em 2007, num dia 23 de abril. Antes que você fale dele, eu queria pedir joinha porque você não pediu e o Rubão está me chamando. O
Ó,
Rubão agora tem um
joinha aí.
codinome.
O Boris Yeltsin está com a mão fechada, mas a gente faz aqui assim, com joinha.
O Rubão agora arrumou o nome de guerra.
Só faltou o
Mille de
dedão do
Almeida.
Yeltsin para ajudar a gente aqui no like.
Mille Almeida dizendo: Juca, pede likes. Mille Almeida é o nome de guerra do Rubão, às sextas-feiras à noite. Tudo bem. Então, me fale de Boris Yeltsin, esta figura sóbria que governou a União
Então,
Soviética.
a imagem que ficou do Yeltsin era aquela folclórica dele já. Ele era alcoólatra, né? Ele já bêbado no final da gestão dele. Mas ele é responsável pela Rússia virar, acabar a União Soviética de fato e virar a Rússia, né? O
Isso.
Gorbachev acabou sendo uma figura muito mais emblemática, porque ele destrói o comunismo e o regime, né? Ou tenta fazê-lo dentro do próprio. E o Yeltsin é de fato o cara da ruptura. Fui até ler um negócio, o cara definia ele como um homem bom para rupturas. O problema é que ele não sabia o que fazer depois das rupturas. E ele era meio golpista, meio democrata ao mesmo tempo, até porque nenhum gerou ele o Putin, né? Então acaba que a entrada dele transforma a Rússia no que poderia ser, de repente, um princípio de democracia, ela sempre continuasse fiando num homem forte, digamos assim, que acaba, quando sai ele, vira o Putin. E olhando para o que está a guerra hoje da Ucrânia, né, é com ele que a Ucrânia se separa da Rússia. E,
Isso.
curiosamente, o Putin que o sucede está tentando tomar de volta ali trechos da Ucrânia, foi o próprio Yeltsin que o botou como sucessor. Então
Você
tem
sabe que
ele tem todas essas contradições como figura histórica, né?
tem um belíssimo livro, acho que eu já falei desse livro aqui, O Mago do Kremlin, que é o cara que fez, enfim, todo o marketing do Putin. E ele mistura ficção e realidade, mas ele conta histórias assim de o Putin soube que como é que chama a primeira-ministra da Alemanha?
Angela Merkel.
Angela Merkel,
Angela Era
sabe?
Angela Merkel na época, é isso?
Isso,
Mo
que era, acho que
morria de
é
medo
essa.
de cachorro.
Levou o
E quando
cachorro. Ela vai visitá-lo, ele põe o Doberman dele na sala. Eu fui ver, não é possível que ele tenha feito isso. Eu fui pesquisar, tem filmes dela se contorcendo, o cachorro passeando na sala, no Salão Vermelho do Kremlin, na conversa dela com o Putin. Esse autor desse livro conta, tá fazendo um perfil do marqueteiro do Putin, diz que houve momentos em que o Boris Yeltsin era levado para fazer aparições na televisão, respaldado por gente atrás dele, e ele nem abria a boca, era só mostrar que ele estava vivo, de
Sim,
tão bêbado que estava.
ele já não governava, né? Quem
Era no
governava
governo.
era o
Ô,
comitê ali.
Juca.
Mas durante o período que ele teve uma participação importante, não é que ele foi
Sem
bêbado o
dúvida.
tempo inteiro. Ele foi um
Sim.
cara muito conhecido, tem uma habilidade política para ter sido essa figura que ele foi aí.
Isso.
Não, o que
Diga,
eu
Zé.
queria lembrar, nós falamos do dia de São Jorge e falamos do dia do choro, eu acho que no início do programa, né?
Sim, falando do dia do
É
choro. Que é
tal do
homenagem ao
Wikipedia.
Pixinguinha, né?
Mas aí é que
Isso.
tá. Se você pegar o Wikipedia,
Diz que nasceu
registra
nesse
o
dia.
nascimento do Pixinguinha no dia 4 de maio.
Isso.
Ao contrário da notícia correta, da informação correta, que é dia 23 agora. Por isso que é o dia do choro.
É isso aí. Muito bem. Para terminar as efemérides, Rodrigo Matos nos falará sobre um dos ídolos da vida dele, Gerry Adriani. Ou você não
É, mesma
entendeu ainda?
trajetória. Ó, o Trajano estaria melhor do que eu para essa, hein? Mas eu não sei, o Trajano vai me desmentir aqui se eu tiver errado, ó. Mas a minha impressão que eu tenho é que todos esses caras que foram da Jovem Guarda começaram como roqueiros e depois foram virando românticos, né? E é o caso do Gerry Adriani, como foi o Roberto Carlos. Não sei se eles todos se tornaram uma certa inspiração, era o Elvis Presley. Eles fizeram a mesma trajetória do Elvis Presley, de uma certa forma, do Brasil. Aí o Trajano me disse, eu estou sendo equivocado aqui na leitura,
Não,
que o
não, não
Jair
tá,
Adriano é
não.
mais uma
O
dessas
Jega
figuras.
Adriano, era bonitão, galã, né? Ele vendia esse peixe de galã. E ele era um galã muito querido pelo público, você tinha um jeito legal
E tinha uma ligação com o Raul Seixas, né, Trajano?
e tal. E ele,
Do.
e aí é que tá, e ele cantava muito com a música
Zé, só um
italiana também.
minuto. Checagem de gol, eventualmente em
Isso.
impedimento, mas checagem de gol do Estudiantes. Fala.
E complicou,
É.
complicou. Quando ele cantava música, muita canção italiana, fez cinema, fez televisão, galã também. Agora, eu sempre defendi até, aí o pessoal não gosta que eu fale isso, os fãs ficam indignados, que Jega e Adriane e Renato Russo, se você botar um e botar outro, é muito parecido.
É mesmo, nunca
Muito
pensei nisso.
parecido.
O estilo, você acha o estilo musical
Não,
parecido?
é igualzinho o jeito de cantar, a voz, o poder de voz, não sei o quê. É incrível, é incrível.
Mas
Faça isso, faça essa experiência depois do programa.
quando você citou Roberto Carlos, Rodrigo, eu pensei que você fosse citar o Fábio Júnior, porque também é nessa linha, não é?
Não, mas veio depois. Fábio Júnior é mais novo. Quem era
Tá.
dessa linha e fez sucesso foi o Vanderlei Cardoso.
Isso, tá.
Vanderlei
Gol do
Cardoso,
Estudiantes.
inclusive. É, valeu?
Valeu. Não,
Valeu?
anulou.
1 a 1.
Anulou, anulou.
Anulou?
Não,
Ué,
anulou, anulou. Não
o
gol.
juiz correndo.
É, mas
É,
ele
anulou.
acho que sinalizou para outra coisa aí, porque eu li aqui, não
Anulou,
gol.
vai, substituição, anulou. E o
É,
Vanderlei Cardoso foi um dos primeiros trapalhões, veja você. Vanderlei Cardoso, Ivon Cury. O Vanderlei rivalizava, fã-clube de um e de outro, com o Jega Adriani.
muito bem, vamos aos nossos cartões dourados. O meu cartão dourado, eu dou dois hoje. Do cartão dourado à direção do Palmeiras, que encontrou por biometria facial o cara que cuspiu no Tite, entregou para a polícia o filme e está exigindo do programa ao qual ele é associado, que é dos ricos do Palmeiras, que ele seja punido, que não vá mais a jogo. Muito boa alternativa. Quer dizer, é bom para o torcedor aprender que, do mesmo jeito que existe o VAR, como o zagueiro do Atlético Goianiense deve ter aprendido, e o zagueiro do Flamengo também, né? Na bobagem que fez no pênalti contra o Fluminense, não foi isso?
Léo
Foi
Pereira,
contra o
Léo
Léo
Pereira.
Pereira,
Contra
né?
o Atlético Paranaense. É, Atlético
Atlético
Goianiense,
Paranaense.
desculpa.
Atlético Goianiense, é.
Atlético
E
Goianiense.
depois o zagueiro do Atlético Goianiense fez a mesma bobagem. Ou semelhante no Luciano, né? Do mesmo jeito que existe o VAR para pegar coisas que o árbitro não vê, existe essa biometria facial para pegar cafajeste capaz de cuspir num treinador.
É, mas
Então, esse cara.
houve um caso terrível, que eu não me lembro que jogo que foi, foi no, não sei se é jogo do Sport, que prenderam o torcedor achando que ele era um foragido
É, aí é
da
raro.
polícia, da justiça.
Isso, isso, isso.
Passou o constrangimento de todo que passou
Isso.
ali descendo, como se fosse um criminoso, um ladrão, levaram para a delegacia,
É raro.
só porque era
Isso.
negro e foi
Isso.
confundido com outro, né? É
Isso.
perigoso.
É a tua história, né? A ferramenta é boa, tem que saber usar, né? Tem que saber usar. E vou dar cartão dourado também para o maravilhoso time do Coventry City, mas na figura do Maguire, que vencedor pelo Manchester United, assim que os pênaltis terminaram, estabeleceu-se a injustiça do 4-2, Manchester United na final da Copa da Inglaterra, Coventry City fora, ele foi se solidarizar com os jogadores do Coventry City. Foi abraçar um por um dos jogadores. Uma belíssima atitude do Maguire, que não é exatamente o um extraordinário zagueiro, mas mostrou-se um baita de um bom caráter. Agora, o cartão vermelho, esse tem vinheta. O meu cartão vermelho vai para o Antony, o brasileiro Antony, do Manchester United, que enquanto o Maguire foi abraçar os adversários do Coventry City, fez gestos gozando.
Está na tela aí, está na tela aí.
Está na tela. Quer dizer, esse rapaz não tem jeito. Não bastasse tudo com que ele se envolveu, né, com a mulher e tudo mais, é incapaz. Vá comemorar com os seus companheiros. Ainda eu entenderia se fosse o Manchester City que tivesse sido derrotado, né, o grande rival do Manchester United, se fosse o Arsenal, se fosse o Tottenham, o Chelsea, alguém do tamanho do Manchester City, do Manchester United, tudo bem. Mas com o Coventry City, segunda divisão, em oitavo lugar, fazer isso revela um caráter. Ao Anthony, o meu cartão vermelho. E aí,
Aí, o
eu
Juca.
pergunto, diga.
Não, mas uma falta de compreensão também do futebol local e da tradição inglesa, né?
Sim.
Do Anthony. Não é o primeiro, mas assim, que o futebol inglês tem essa coisa do respeito pelo adversário. Não vou dizer que eles são perfeitos, até porque o Maguire, numa Copa do Mundo, já simulou um pênalti, eles diziam que não
Sim.
simulavam pênalti, né? E aí,
Isso.
quando os ingleses ficavam esculhambando o Neymar, eles não lembravam que o Maguire tinha se jogado numa. Então não é que são perfeitos, mas tem essa coisa da fidalguia, assim, em relação ao adversário, do tratamento. Isso é uma tradição. E aí o Anthony, que já está numa situação difícil no Manchester United, rendendo pior do que se esperava dele, metido com caso de violência contra a mulher, né? Então, mega questionado, aí ele vai justamente fazer um negócio que ele sabe, quer dizer, que ele não sabe, demonstra ignorância em relação à cultura local. Que é de ter um respeito pelo adversário que o Maguire, aí tão criticado tanto na seleção inglesa quanto no United, demonstrou. Porque é claro que você olha a história do. É a mesma coisa, por exemplo, na final que teve Nova Iguaçu e Flamengo, o Tite foi lá dar uma medalha para o Carlos Vitor, o técnico do Nova Iguaçu. É um reconhecimento do feito de quem estava numa situação de muita inferioridade, chegou longe. E você reconhecer o trabalho daquela pessoa, acho que, enfim,
É isso.
lamentável, né?
Muito bem. Como é que terminou a nossa enquete, doutor Rubão? Faça o favor. Põe aqui para eu ver. Enquanto
Só
você
para
põe.
concluir, está 1-0 Grêmio, é isso?
Está 1-0 Grêmio.
1-0 Grêmio.
Estamos com 91 minutos, faltam 4, tem 5 de acréscimo, 91 e
É, tá
meio.
bem.
Amanhã, 9 horas da
Ó.
manhã, tem o News Esporte com o Eduardo
O
Tirone.
Rubão, o Rubão tá dizendo, tá mostrando aqui que a pessoa que você disse que é o alter ego dele está se
Mas
identificando,
assim.
dizendo de onde é e para desmentir essa falácia textoriana que você lançou aqui
Quer dizer, veja você que nos vem,
no programa.
quem são os amigos que fazem o programa comigo, entendeu? Bando de traíra, né? É o Button, de Curitiba, que diz: olha, não é nada do Rubão, coisa nenhuma, sou eu mesmo. Me chamo
Ó,
Button, sou de Curitiba.
Milena Almeida, tá o nome aqui dela que se identifica para dizer que não é
Milena
um alter
Almeida.
ego do Rubão.
Você vai dar o
Isso.
resultado da enquete aí, Juca?
50% Vitória e Bahia,
Isso.
26% Galo e Cruzeiro, 17% Palmeiras e Flamengo e 7% Fluminense e Vasco. Eu acho que foram
Beleza.
injustos com Fluminense e Vasco. Então dizia eu, 9 horas da manhã, o All News Esporte com Eduardo Tirone, o âncora. 11 da manhã tem o de primeira, com a Domitila Becker e o PVC. O PVC que tá horrorizado que a Leila chamou o Textor de idiota. Eu não estou, viu, PVC? Eu acho que ela fez muito bem. Ah, chama ela de ladra, de manipuladora? Então,
E ela pediu licença, você viu? Eu vou falar uma palavra aqui, eu vou pedir licença para.
ferir os
Eu achei que ia
ouvidos.
subir agora,
Agora
mas
o
não posso, viu,
Texto chamou
idiota?
a. O Texto chamou a pergunta do Romário de estúpida e o Romário não
Estúpido.
reagiu, né?
Não
Surpreendente,
reagiu,
né?
ele não entendeu a resposta, acho que estava perdido
Porque
na
assim,
tradução.
lembrando do histórico do Romário que tem do baixinho, que era o cara que não aceitou qualquer provocação, ele ia para cima e tal, o
Isso,
cara chamou
isso.
a pergunta dele de estúpida e ficou por
E ele.
isso mesmo. Surpreendente, né?
É, também achei, também achei. Mas nessa CPI a qual o Zé Trajano se referiu da Nike, houve um momento que o Eurico Miranda queria melar, como acabou conseguindo melar, né, o relatório, o Aldo Rebelo, que então era uma pessoa séria, disse para ele: vai me desculpar, mas Sua Excelência é um canalha. Eu nunca esqueço. Sua Excelência é um canalha. Muito bem. Às 18 horas tem Fim de Papo com Marília Ruiz e Renato Maurício Prado. Na sexta-feira tem Posse de Bola, 9 horas da manhã. Na terça, às 7h30 da noite, estaremos de volta. Até lá, muito obrigado.
Valeu, gente. Boa noite.
Abraço. Uau.